Olá, amigos da Neurisky, eu sou Vanessa Mendes Coelho e o nosso assunto hoje será o sinal da veia central e o halo hipointenso vistos nas lesões de esclerose múltipla. Sabemos que a ressonância magnética é a ferramenta para a clínica mais importante na esclerose múltipla. O seu papel na investigação diagnóstica de pacientes com síndrome clinicamente isolada contribuiu significativamente para o diagnóstico mais precoce da esclerose múltipla, permitindo o início do tratamento. No entanto, preocupações recentes foram levantadas em relação ao risco de superdiagnóstico ou diagnóstico incorreto da EM, parcialmente relacionado à simplificação dos critérios diagnósticos baseados na ressonância magnética. Devido ao aumento da disponibilidade de técnicas específicas para os diferentes substratos patológicos da esclerose múltipla, a ressonância magnética está constantemente melhorando a compreensão da fisiopatologia desta entidade, fornecendo medidas para monitorar a evolução e prever a progressão da doença. Recentemente, melhorias técnicas e o uso de sequências de ressonância baseados em susceptibilidade contribuíram para o surgimento de duas características de imagem: o sinal da veia central e o halo de ferro ou borda de ferro, ou ainda o halo hipointenso, que, devido aos seus substratos patológicos, merecem consideração especial para serem prontamente transferidos para o uso clínico. Nesta revisão, os autores discutiram achados recentes derivados do sinal da veia central e a avaliação da borda de ferro em sequências de ressonância baseados em susceptibilidade, como medidas potenciais no diagnóstico diferencial de esclerose múltipla e como preditores da gravidade da doença e progressão para a incapacidade. O papel emergente dos métodos automáticos para padronizar e facilitar a sua identificação também foi discutido. Vamos falar um pouquinho sobre os princípios das sequências de ressonância magnética baseadas na susceptibilidade. A susceptibilidade magnética define a relação proporcional entre o campo magnético estático e a magnetização do tecido, produzida ou induzida de acordo com o comportamento paramagnético ou diamagnético. No artigo, os autores discorrem sobre características físicas das sequências de susceptibilidade. O protocolo de aquisição deve ser otimizado para se ter uma sequência com alta resolução espacial isotrópica, cobrindo todo o cérebro e evitando inconsistências de fase entre os cortes. Isso pode ser obtido usando aquisição tridimensional com tempo de aquisição mais curto, com imagem ecoplanar. Na esclerose múltipla, modificações relevantes são produzidas principalmente por deposição de ferro ou a desmielinização. O ferro no cérebro é paramagnético, portanto, produz um pequeno aumento de campo. Como a mielina é diamagnética, a desmielinização se comporta de forma semelhante ao ferro, portanto, essas condições podem ser indistinguíveis na substância branca. As imagens de magnitude e fase podem ser combinadas, obtendo assim uma imagem ponderada em susceptibilidade, que é o SWI. Sua aplicação típica na EM é para detecção de veias que apresentam aumento da susceptibilidade devido ao efeito paramagnético da desoxihemoglobina. Vamos falar um pouco sobre o sinal da veia central. A marca patológica da esclerose múltipla é a formação de lesões desmielinizantes na substância branca ao redor das vênulas. As veias cerebrais e a sua relação com as lesões da substância branca podem ser detectadas utilizando a combinação de imagens de magnitude e fase nas sequências gradiente eco ponderadas em T2 estrela 3D de alta resolução ou SWI convencional. O sinal da veia central foi detectado em até 92% das lesões de esclerose múltipla, com redução do gradiente das áreas periventriculares em direção ao córtex, sendo menos detectável nas regiões infratentoriais e medula espinhal, embora tenha sido descrito em até 70% das lesões infratentoriais. A proporção de lesões com sinal da veia central foi maior em pacientes com esclerose múltipla do que naqueles com neuromielite óptica, vasculopatias inflamatórias, enxaqueca, síndrome de Susac, doença de pequenos vasos e lesões incidentais à substância branca cerebral. Para discriminar esclerose múltipla de outras condições, diferentes critérios foram propostos, incluindo um limite mínimo de porcentagem de lesões com o sinal da veia central positivo ou abordagens simplificadas com base na presença de 3 ou 6 lesões com o sinal da veia central positiva. Quanto ao diagnóstico de esclerose múltipla, ao avaliar pacientes na fase prodrômica da esclerose múltipla, isto é, síndrome radiologicamente isolada, na primeira manifestação neurológica com a síndrome clinicamente isolada, outras condições neurológicas e achados atípicos, o sinal da veia central demonstrou ser bastante específica para esclerose múltipla. Nas sequências gradiente, eco, SWI, axiais e tridimensionais, na ressonância magnética de 3 Tesla, as lesões com sinal da veia central positivo foram mais frequentes em pacientes com CIS do que naqueles com condições mimetizadoras de esclerose múltipla, e nenhum deste segundo grupo atingiu um limite de 40%. A avaliação de grandes cortes de pacientes com diferentes condições neurológicas demonstrou a relevância da avaliação do sinal da veia central para distinguir corretamente os pacientes com esclerose múltipla daqueles com lesões não esclerose múltipla. Utilizando a sequência adequada em pacientes com red flags para aspectos clínicos de imagens laboratoriais atípicas para esclerose múltipla, um limiar de 40% ou a regra de 3 lesões distinguiu esclerose múltipla de pacientes sem esclerose múltipla, com alta sensibilidade, especificidade e precisão. A avaliação do sinal da veia central pode definir melhor a causa das lesões que podem se formar em pacientes com esclerose múltipla e envelhecimento, principalmente naqueles com fatores de risco cerebrovasculares. Usando sequências 3D flare estrela em ressonância magnética de 3 Tesla, a porcentagem de lesões com sinal da veia central positiva foi significativamente menor em pacientes com esclerose múltipla, que eram mais velhos, quando comparados com aqueles com esclerose múltipla menos de 50 anos. Ao juntar os dados, a avaliação de 35 estudos elegíveis, uma meta-análise mostrou que a proporção de lesões com o sinal da veia central foi de 73% em pacientes com esclerose múltipla. Os scanners de 1,5 Tesla detectaram a proporção significativamente menor de lesões com o sinal da veia central, sem diferença significativa entre 3 Tesla e 7 Tesla. Quanto à automatização do sinal da veia central e a detecção das lesões, usando a sequência 3D ponderada em T1, 3D flare, 3D T2 estrela API em ressonância de 3 Tesla, o método automatizado diferenciou os pacientes sem esclerose múltipla com uma sensibilidade de 75% e especificidade de 73% e um desempenho de aproximadamente 600 vezes mais rápido, além disso, utilizando o limite de 50%, a automatização alcançou alta sensibilidade até 96%, com 80% de especificidade na diferenciação de pacientes com esclerose múltipla e não esclerose múltipla. Vamos falar agora um pouquinho sobre as lesões com o halo hipointenso, com a borda de ferro. Até 57% das lesões crônicas são patologicamente caracterizadas por uma borda de micróglia e macrófagos ativados, carregados de ferro, com desmielinização contínua e perda axonal em torno de um núcleo inativo e sem danos substanciais da barreira hematoencefálica, refletindo um processo patológico compartimentalizado. Estudos que correlacionam exames de imagem com a patologia demonstraram que essas lesões de evolução lenta ou crônicas ativas são caracterizadas por uma borda paramagnética hipointensa na ressonância magnética, melhor caracterizadas nas sequências ponderadas em susceptibilidade, refletindo a presença do ferro, principalmente na micróglia e macrófagos ativados. Além disso, essas lesões mostram um lento aumento de suas dimensões ao longo da análise em 3 anos e meio e hipointensidade em T1 progressiva, sugerindo dano mais grave e capacidade de reparo limitada. Tais lesões não foram detectadas em pacientes com neuromielite óptica, com SUSAC e doença de pequenos vasos. Quanto à avaliação diagnóstica de esclerose múltipla e previsão da gravidade da doença nesses pacientes, a avaliação dos pacientes com diferentes fenótipos de esclerose múltipla, incluindo RIS e CIS, e aqueles com condições não esclerose múltipla, mostrou que a presença do halo de ferro é altamente específica e clinicamente relevante para a esclerose múltipla. Nas sequências tridimensionais ponderadas em susceptibilidade, 12% de todas as lesões em pacientes com RIS mostraram borda de ferro, com 61% dos pacientes com RIS tendo pelo menos uma lesão. Além disso, o halo hipointenso estava presente em quase 20% das lesões em pacientes com CIS e nenhuma nos pacientes que tinham mimetizadores de esclerose múltipla. Em pacientes com CIS, a ausência dessas lesões foi associada a um menor risco de conversão para esclerose múltipla. As lesões com halo de ferro mostraram uma prevalência semelhante entre os fenótipos clínicos de esclerose múltipla, além de apresentarem atrofia cerebral mais grave, desenvolvimento precoce de deficiência motora e cognitiva e uma prevalência de 3,2 vezes maior de esclerose múltipla clinicamente progressiva, indicando uma doença mais agressiva. Quanto à evolução da lesão com a borda de ferro, nessas sequências de susceptibilidade pós-contraste, 10% das lesões em pacientes com CIS e esclerose múltipla remitente recorrente precoce mostraram um núcleo hipointenso, o chamado core sign. Essas lesões frequentemente desapareceram ao longo do acompanhamento de quase 3 anos, possivelmente refletindo a atividade recente da doença e mecanismos de reparo subsequentes, enquanto apenas poucas lesões desenvolvem o halo hipointenso. Um estudo recente utilizando a ressonância de 3 Tesla avaliou a evolução longitudinal dessas lesões ao longo de 7 anos. Foram mais frequentes na esclerose múltipla remitente recorrente versus a esclerose múltipla secundariamente progressiva, que foram mais destrutivas. De acordo com estudos anteriores, lesões sem a borda de ferro reduziram com o tempo, enquanto as lesões com halo hipointenso, elas se expandem lentamente nos primeiros anos e depois tendem a se estabilizarem. Quanto à combinação do sinal da veia central e a avaliação da lesão com borda de ferro, os pacientes com CIS, a presença de pelo menos 3 lesões com sinal da veia central e ou pelo menos uma lesão com borda de ferro, verificou a conversão para esclerose múltipla com sensibilidade de quase 70% e especificidade de 85%. Usando o limite de 40% das lesões com sinal da veia central positiva e ou pelo menos uma lesão com borda de ferro, a sensibilidade aumentou para 90%, enquanto a especificidade reduziu para 35%. Sendo assim, a melhoria das tecnologias de ressonância magnética baseadas na susceptibilidade e a avaliação de grandes coortes de pacientes com os principais fenótipos clínicos de esclerose múltipla e condições que mimetizam a EM têm substanciado a relevância clínica do sinal da veia central e lesões com borda de ferro como biomarcadores de imagem confiáveis para melhorar a investigação diagnóstica da esclerose múltipla, reduzindo o risco de diagnóstico incorreto e para identificar processos patológicos que contribuem para a progressão da incapacidade, que representam claramente alvos potenciais de tratamento. Embora sejam necessários mais esforços para tornar esses biomarcadores viáveis no ambiente clínico, definindo protocolos de ressonância padronizados e validando critérios específicos, a detecção automatizada do sinal da veia central e das lesões com borda de ferro provavelmente melhorarão a padronização da sua avaliação, reduzindo também o tempo necessário para a sua identificação. Bom, espero que tenham gostado e a gente se vê no nosso próximo SkyCast Premium.